Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores cobram do governo mais atenção à aviação regional.
Pastor Valadares pede mais investimentos em saúde pública.
E projeto de Ivo Cassol cria limite para os juros dos cartões de crédito.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O investimento na aviação regional é fundamental para encurtar as distâncias, estimular o turismo e gerar emprego e renda.
O assunto foi discutido hoje pelos senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que foram a Cuiabá, em Mato Grosso, debater o plano de desenvolvimento da aviação regional. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Prefeitos, secretários estaduais e municipais de turismo e de transportes e representantes do governo federal discutiram medidas para estimular a criação de aeroportos em cidades do interior para incentivar o turismo e, com isso, a geração de empregos. O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, que pediu o debate, informou que o governo federal reduziu os investimentos na aviação regional de mais de 7 bilhões para 1 bilhão até 2020. Além da falta de recursos, o senador Fagundes observou que a burocracia também impede a instalação de aeroportos no interior do país. Como exemplo, o senador observou que a legislação exige para a aviação regional os mesmos critérios exigidos para a aviação internacional.
Como meta estipulada é de que 96% da população brasileira esteja a pelo menos 100 quilômetros de um aeroporto de qualidade que receba voos regulares a preço competitivo. Mais de 40 milhões de brasileiros vivem a centenas de quilômetros de um aeroporto. Por isso que precisamos mudar essa realidade.
Também na avaliação do senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, aeroportos regionais são essenciais para interligar o interior do país a grandes cidades.
A necessidade de termos aí aeroportos regionais asfaltados, balizados, é uma necessidade primeira. Quantas pessoas morrem e porque não tem uma condição de descer ali um avião, não tem condição de ter esse atendimento. Não só isso, como a questão de negócio, de turismo também. Então, eu acho que a questão de aeroporto regional é uma necessidade primeira e nós temos que priorizar.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu mudança nas regras do foro privilegiado, prerrogativa constitucional que dá às autoridades envolvidas em crimes o direito de ser julgado apenas por tribunais superiores.
No início do período republicano, o foro era assegurado apenas ao presidente da República e seus ministros. Mas, com o passar dos anos, passou a beneficiar também governadores, prefeitos, ministros de tribunais, juízes estaduais, entre outras autoridades.
Paulo Paim disse que o foro privilegiado existe em todo o mundo, mas numa extensão menor. Ele entende que essa ampliação no Brasil faz o cidadão comum pensar que é, na verdade, um privilégio concedido às autoridades.
E, sendo bem objetivo, não há motivo nenhum, no meu entendimento, de manter foro privilegiado, inclusive para deputados, senadores, vereadores, prefeitos e governadores.
Já o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, criticou a tentativa de deputados de aprovar urgência para o projeto de lei que muda os chamados acordos de leniência.
Esses acordos funcionam como uma espécie de delação premiada para as empresas, por meio dos quais as empresas dão informações ao poder público em troca de punições menores.
Para Randolfe Rodrigues, a tentativa de apressar a votação da proposta é um assinte às investigações da Operação Lava Jato.
A modificação do acordo de leniência, como existe hoje, só tem um objetivo: impedir que as investigações avancem. O que está previsto no projeto de lei 3636 é a completa exclusão do Ministério Público. Na verdade, o acordo de leniência vai deixar de ser acordo de leniência e passar a ser acordo de anistia a crimes cometidos por empresas.
O projeto que regulamenta os jogos de azar no Brasil foi aprovado esta semana pela Comissão de Desenvolvimento Nacional e vai agora à votação no plenário. Repórter Paula Groba.
A proposta que retoma a legalidade dos chamados jogos de azar libera a exploração de jogos como bingo, loteria federal e loterias estaduais, apostas eletrônicas e o jogo do bicho. O relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, explica que com a regulamentação, os jogos correrão dentro da legalidade e haverá formas de controle para evitar crimes como o de lavagem de dinheiro. O projeto de autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ainda prevê que os jogos online ficarão sob responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal e estabelece que os recursos obtidos com os jogos de azar serão recolhidos à conta única do Tesouro, com 91% da arrecadação destinados à Seguridade Social. Fernando Bezerra afirma que buscou uma proposta o mais próximo possível do consenso.
Conseguimos agasalhar as sugestões que buscavam equilibrar entre aqueles que defendem a legalização e aqueles que querem a legalização, mas que haja todo um cuidado em relação aos crimes de lavagem, o maior controle por parte da Polícia Federal, o maior controle por parte do Estado brasileiro.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, pediu que a Comissão de Constituição e Justiça avalie se foi regular a aprovação do projeto dos jogos de azar na Comissão de Desenvolvimento Nacional.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, anunciou que o governo vai implantar ações do Plano Nacional de Segurança Pública em Aracaju. Posteriormente, as medidas vão alcançar todo o estado de Sergipe.
Segundo o senador, antes Sergipe era conhecido como o estado mais pacato do país, porém agora ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de mortes violentas. Em 2015, foram registradas 57,3 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes.
Dentre as prioridades do Plano Nacional, em Aracaju, está a proteção das mulheres vítimas de violência, da racionalização do sistema prisional e de combate aos grandes criminosos, como no caso do tráfico de drogas.
Já o senador Pastor Valadares, do PDT de Rondônia, defendeu mais investimentos na saúde pública, maior fiscalização dos planos privados de saúde e a regulamentação desse setor para que os usuários tenham mais segurança.
Ele disse que, por causa da crise, as famílias começam a abandonar os planos de saúde e, com a redução do número de associados, os planos passaram a limitar a cobertura, prejudicando, assim, quem continua pagando.
A saúde não é mercadoria. Todo cidadão deve ter acesso à saúde pública de qualidade. E quem paga um plano de saúde deve ter acesso ao serviço complementar conforme previsto em contrato e na legislação que regulamenta o setor.
E o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, apresentou o projeto que limita os juros do cartão de crédito, que hoje estão em torno de 480% ao ano, o que ele considera um escândalo.
Pela proposta, o custo efetivo total do empréstimo concedido na modalidade de cartão de crédito não poderá exceder em duas vezes a taxa de certificação de depósito bancário, o CDI.
Porque um juro de 480% ao ano, eu considero um roubo legalizado. No cartão de crédito, a taxa atinge percentuais próximo, ultrapassa de 400% ao ano. Para as concessões de pessoas físicas e 250% para pessoa jurídica. Aonde tem empresa que ganha 250% de lucro ao ano? Nem os traficantes têm esse resultado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse sobre a limitação dos juros dos cartões de crédito. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Isabela Vilar, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues, Paulo César Lopes.
Áudio Walter Dalbello.
Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que formule plano de ação para minimizar problemas identificados em relação ao controle posterior ao registro de medicamentos. A Anvisa terá o prazo de 60 dias para enviar o relatório. Entre as principais falhas verificadas pela auditoria do TCU está a falta de unidade das notificações recebidas no país em uma única base de dados. A ausência dessa base prejudica a fiscalização de possíveis reações adversas relacionadas ao uso de produtos e serviços subordinados à vigilância sanitária. O relator do processo, ministro Bruno Dantas, destacou que o acompanhamento do pós-uso dos medicamentos
é necessário para assegurar a qualidade do remédio.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.